Tweepview. E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um Tweepview. Eu sou o João.
Eu sou o David.
Eu sou o Gustavo.
Isso aí, beleza. Então a gente tá aqui de volta pra falar de quê? Falar de revista boa. Isso aí, por quê? Porque tem pouco Homem-Aranha. A gente vai falar de Devil's Reign, o Reinado do Demônio. A gente vai falar sobre a número 3, número 4 e número 5. E a Reinado do Demônio, o Homem-Aranha número 1, que tá aí no
meio. Ah, tem Homem-Aranha. Já tá ruim agora no programa.
É menos Homem-Aranha do que nos outros programas.
É. E é o Homem-Aranha de verdade, né? É a cópia paraguaia dele.
O Homem-Aranha... É, como é, quando seu chefe viaja e deixa um chefe que não é seu chefe em exercício.
Sim.
O famoso tapa-fura.
Isso. E, Gustavo, isso aí saiu tudo no Brasil?
Sim, hoje a gente vai falar aqui da... Tá azul, tá pronto. Hoje a gente vai falar aqui da Devil Reign número 3 a 5, que é Homem-Aranha, né, como comentou. E essas edições, elas saíram aqui no Brasil na Reinado do Demônio 1 e 2... que são de outubro e novembro de 2022, e na Reinado do Demônio Cerca os Heróis, de outubro de 2022. No caso, a 3 e 4 foi na Reinado do Demônio 1, a 5 foi na Reinado do Demônio 2, e o Cerca os Heróis é que tem a do Homem-Aranha, que a gente já chegou a comentar, né, que é também sair as edições do off.
Como se fosse um compiladão de revista de time.
Sim.
Show. Então vamos começar pela Reinado do Demônio número 3, que é a saga principal.
Sim, não vamos enrolar não, vamos falar logo, né, da coisa boa aqui. A Reinado do Demônio 3, que foi escrita aqui pelo Chip Zdarsky, com arte final do Marcos Checheto e cores do Márcio Menes. E a edição já começa aqui com, pra variar, né, o Ben Reilly todo ferrado depois de levar mais uma surra da vida, né. Esse cara só apanha, é impressionante.
É incrível que capturaram o Ben Reilly, então ele tá sob interrogatório.
Sim, o policial, né, já tá meio nervoso, não vai muito com a cara de herói, acha que, tipo, o herói se acha melhor que ele, por isso que sai na rua fantasiado batendo em bandido, enfim, né, tá recebendo um pulizinho básico da polícia.
Isso tem muito a ver também com o Wilson Fisk sendo prefeito, né? Então tem os policiais que se acham muito melhores do que os super-heróis. Então, um policial corrupto com um super-herói na mão e o super-herói sem poder fazer nada, é claro que vai descontar.
Detalhe que tem uma menção rápida ao período que o JJ Jameson, ele foi prefeito de Nova York, né? Que comenta que agora o JJ Jameson faz propaganda positiva do Homem-Aranha.
E é legal que enquanto ele tá tendo assim, interrogatório, entre aspas, aparece o Coisa e o Tocha Humana.
Sim, eles aparecem aqui pra salvar o Ben Reilly, né? Que só apanha. Enfim, o cara é carregado aqui no colo, só que infelizmente ele não vai pro hospital, porque eles não têm condição de ir pro hospital.
E é muito bom que simplesmente deixam o Coisa e o Tocha Humana levarem o Ben Reilly, porque o que o policial vai fazer contra uma montanha viva e um cara que pega fogo? Não vai fazer nada, eles fazem o que eles quiserem.
Tanto que ele chega a derreter a porta do interrogatório ali da salinha, aquela de aço ali, ele chega derretendo Pra que porta? Cadê a porta?
Pois é, né? O que eles vão fazer? Eles só são figurantes, não tem nem nome. Tipo, é aquela cena do Austin Powers 3 lá com o pai do Austin Powers enfrentando o capanga sem nome. Enfim, né? Vamos dizer que é pra comprar a campanha política, né? Do Luke Cage, que agora vai concorrer a prefeito de Nova York.
Isso aí, Luke Cage fazendo campanha, ele tá fazendo campanha nos bairros lá e tal, e ele apresenta o Fog Nelson como advogado pessoal dele.
Sim, é o Fog Nelson que vai ter que basicamente limpar a barra do Luke Cage, né? Já que ele é, tecnicamente, ele é um vigilante. Então, né, as questões legais ficam com o Fog mesmo. Já tá acostumado. E não só com ele, né? Porque na prisão, a companheira dele, muito feliz de vê-la de volta aqui, né? A Christie, pra quem não conhece, ela é uma personagem que o Mike Wade, ele introduziu lá no Demolidor dele, que era lá o interesse romântico dele na época, agora ela é parceira do Fog Nelson como advogada. Enfim, é uma personagem bacana que eu tava na esperança que aparecesse lá na série de TV do Demolidor, mas é uma outra namorada do Demolidor também, só não liga muito.
É, e ela tá exatamente falando com a Senhora Fantástico, Sue Storm, que também tá presa, ela foi capturada. A metade do Quarteto Fantástico que foi capturado tá nessa prisão.
Agora é o Quarteto, cada um deles só pode se referir como Fantástico. Enfim. E a dia sem graça à parte, vamos aqui pro Wilson Fisk questionando o Homem Púrpura, né? Sobre o fato de que Assim, o Homem-Pulpo tá questionando o Fisk. Ele acha que o Fisk ele tá fazendo pouca coisa, né? Tipo, ele só vai ganhar uma eleição, coisa de baixo calibre pra um vilão do calibre dele, né? Só que nisso, o Fisk tá falando que não. É, isso é só o começo, tudo, ele tem grandes planos, blá blá blá. E nisso, o papo chega justamente na questão do Demolidor ter tomado algo do Rei do Crime, né? O conhecimento da identidade secreta, e nisso o Homem Púrpura revela que ele ainda sabe a identidade do Demolidor e que parece que o que fez as pessoas esquecerem o que é o poder do Demolidor foi justamente o poder do próprio Homem Púrpura, que foram as Crianças Púrpura, né? Quem viu o arco lá sabe que foram eles, né? Que pegaram justamente essa mesma máquina que o Rei do Crime está usando para fazer todo o planeta esquecer que o Matt Murdock era o Demolidor sem precisar assinar qualquer pacto com o diabo.
É esquisito que o Fisk pergunta, né, pro Homem-Púrpura aí, foi você que fez isso na minha cabeça? E o Homem-Púrpura fala, não foi eu, mas foi alguma coisa parecida, foram as minhas crianças. Elas estão por aí, se você pegar elas, pode ser que dê certo aí o que você quer lembrar.
Exato. Enfim, né, o Fisk já entra em contato com o Otto Octavius aqui, que já tá preparando as novas bugigangas que ele vai usar agora, né, no combate ao crime, mas a gente vai ver isso mais tarde. Por enquanto, daqui vamos aqui pros heróis.
A gente tem aí a meia dúzia de gato pingado que sobrou dos Vingadores.
Exato, Miles Morales aí no meio, pra lembrar que esse daqui não é a cozinha do inferno. Enfim, né, até a própria Jen, né, a Mulher Hulk, ela tá meio convencida do Rei do Crime ser o candidato perfeito. Eles tão meio nervosos porque o Rei do Crime, ele assim, a votação tá assim, 100% das pessoas vão votar no Rei do Crime e 1% vai votar no Cage. E existe uma margem de erro de 1% nessa... Enfim, né? Aí a Jessica Jones logo percebe qual é o problema, né? O que que tá fazendo isso, que é o Homem Púrpura, né?
A Jessica Jones, especialista em Homem Púrpura, já sacou o que tá acontecendo.
É, ela tem uma experiência não muito positiva, né? Lidando com o Homem Púrpura, então ela sabe reconhecer o poder dele quando ela vê.
Ela inclusive fala que não é o poder dele usado 100%, né? Como se fosse mais uma sugestão que tá rolando aí pela cidade inteira que ela está sentindo só de leve.
Enquanto isso, né? Vamos para as ruas.
Antes deles irem pras ruas, os Vingadores eles começam a discutir, né, o que é que eles vão fazer a respeito disso, se eles vão atacar um político abertamente, ou se eles vão tentar de novo, ainda com esse plano de tentar botar o Luke Cage na prefeitura. E aí uma parte decide ir pra ação, mesmo sem aprovação do Capitão América.
Ixi, isso daí nunca dá bom, mas beleza. Vamos aqui pras Crianças Púrpura, né, que achou uma tia May aqui pra levar eles pra casa. E a velha, ela realmente parece que te amei, né?
É, uma senhorinha.
Um velhinho.
Enfim, né?
Inclusive, isso fica no ar, se as crianças induziram a velha a tomar conta delas ou se a velha realmente só queria levar as crianças pra casa, fazer ação boa de velhinha.
Enfim, aí, né? Fica aí na dúvida se foi o bom coração dela ou se foi só sugestão.
Isso aí. Aí, então, corta ali pros heróis se preparando, então, pra fazer o ataque ali.
Só que eles é que são atacados aqui pelo Quarteto Superior.
Pô, e essa parte é muito boa, né? Porque é um plot twist legal do quarteto aparecer aí pra acabar com os planos dos Vingadores. Eles sabiam exatamente onde os Vingadores iam atacar. E aí, com o ataque, de repente o Homem de Ferro fala: não, não me ataca, não. Não foi esse o combinado. Ué, como assim não foi esse o combinado? Aí a gente vê que o Homem de Ferro não era o Homem de Ferro.
Era o Camaleão disfarçado de Homem de Ferro.
Muito bom esse plot twist.
E pra piorar a situação, esse que o Dr. Octopus aparece com as bugigangas que ele tava criando lá no edifício do Quarteto Fantástico mais cedo. Que são os novos Octobots dele, né?
É um exército de drones aí, suplantar aí os Vingadores.
E o pessoal é forçado a se retirar, né? Contra os berros do Demolidor, né? Tipo, mais morastadão. Calma, mano. A gente só vai fazer uma retirada estratégica. E o Demolidor quase avançando pra cima dele. É aquele meme da mulher apontando o dedo pro gato, basicamente.
Pro gato, o gato sentadinho no restaurante.
O Beth tá com essa mesma energia.
Eles têm que sair, porque senão vira realmente um incidente. Os Vingadores atacando o prefeito. E o prefeito ali não fez nada, ele só tá botando a ordem que ele botou em vigor. Então os Vingadores eles têm que se afastar pra não criar esse incidente diplomático.
E a edição aqui corta pra página final, que mostra, pra variar, né? Tipo, toda semana acontece isso, né? O Fogg no escritório dele sendo brutalmente agredido por alguém.
É, não deixar nenhuma ponta solta.
Quando é que o Fog Nelson não é agredido, né, por alguém, não sofre uma tentativa de ir, enfim, né?
O defensor público não pode nem fazer o trabalho dele.
Pois é. Enfim, agora a gente vai dar uma puladinha, né? Afinal, esse é o Trip View, não é a Cozinha do Inferno, e a gente vai descobrir o que é que o BR tá aprontando no meio disso que a gente vive agora.
Vamos dar uma pausa na saga principal e ver o que, que o Homem-Aranha tá aprontando.
Sim. A Devil's Reign, Spider-Man 2, que saiu em 2 de março de 2022, arte do Anthony Piper, com arte do José Silva, arte final também do José Silva, e cores do Eric Arciniega.
Zé Silva ou Zé Carlos?
Zé Carlos Silva.
Ah, então é isso, porque no original tá como Zé Carlos.
Sim, acho que é brasileiro. Esse nome é muito brasileiro pro meu gosto. Enfim, né, a coisa começa aqui, né, no Edifícios Horizontes, né, o Marcos aqui sendo interrogado pela polícia, enquanto o Homem-Aranha é deixado aqui na rua, né, pelo Quarteto Fantástico.
Essa primeira parte é uma maluquice, né, porque pega logo depois que ele foi liberado pelo Coisa e pelo Tocha Humana. Coisa e Tocha Humana deixa ele na rua e fala, agora você se vira aí. Ele imediatamente é capturado de novo.
Pois é, né, tipo, se vira aí, não, ele não sabe se virar, não. Esse Homem-Aranha é muita derrota, enfim, né? O Marcos, ele tá tentando entrar em contato aqui com a Maxine, né? Pra tentar resolver esse rolo do Homem-Aranha sendo preso, tudo. Só que nisso ele acaba sendo atacado, né? Por ninguém mais, ninguém menos que o vilão dessa edição. Quem viu a capa já deve imaginar quem é, né?
A gente só vê um terno bonito. Um terno bonito e uma flor.
Ele deixa uma rosa. Que vilão será que... Que vilão do Homem-Aranha tem como temática a rosa? Não faço ideia do nome, mas enfim, vamos continuar aqui com o Homem-Aranha sendo levado aqui no camburão e se libertando, né, finalmente.
É, a gente vê que nesse caminhão quem tá levando ele são aqueles agentes que são a polícia do Wilson Fisk, né, os Thunderbolts, que são policiais armados, como se fossem com essa armadura tecnológica. E aí tem um na frente dirigindo e um dentro lá do caminhão com ele.
Sim. Enfim, o Homem-Aranha, ele consegue se soltar, né? Só tá mais ou menos, né? Tipo, ele acaba explodindo o caminhão, obviamente, é o Ben Hale, né? Não podia não aprontar. Enfim, né? Vamos aqui pro edifício da Além, com a namorada dele, a Janice, né? Tá vendo aqui
Ele aparece na televisão, preso ainda, né? Com a algema pra trás, carregando a bugiganga que tava com o guarda lá, que tava com...
Enquanto isso, vamos pro grande vilão dessa edição. Quem diria? O vilão que deixou uma rosa nascendo, o primeiro rosa, que tá cuidando das rosas, né?
É, um cara muito estiloso.
O cara, ele segue e arrisca a temática dele. Só queria comentar, deixando o de lado, que é bem legal ver o Rosa de volta na galeria de vilões do Homem-Aranha. Tipo, ele não dá as caras, ele não enfrenta um Homem-Aranha, pelo menos, desde que ele morreu lá nos anos 2000, na fase do Demolidor do Bendis.
Ele não enfrenta ninguém desde que ele tava morto.
Exato, ele foi ressuscitado bem recentemente. A gente já viu lá na última guerra de gangues que rolou lá do Homem-Aranha, ressuscitaram o Rosa no meio do... O Rei do Crime, ele ressuscitou o Rosa em vez da Vanessa. Enfim, o Rosa agora tá de volta e ele quer assumir, né, o lugar do pai como Rei do Crime. Ele tá bem bolado com os Thunderbolts dele.
Já que esse lugar aí tá vago, nada melhor do que pegar pra si a alcunha de Rei do Crime.
Exato, os dois filhos do Rei do Crime estão querendo pegar a alcunha do pai, pelo que a gente tá vendo aqui, né?
E aqui ele fica possesso, porque os agentes chegam e falam que o Homem-Aranha escapou.
Então ele decide interrogar, né, o refém dele, que é o Marco. E aqui, só pra comentar, originalmente, essa edição única do Devil's Reign Spider-Man era pra ser uma minissérie em 3 partes. Só que ela sofreu uns atrasos, tudo, aí decidiram compilar ela nessa edição. Eu imagino que esse quadro era tipo o quadro cliffhanger que fecharia a edição pra próxima.
Sim, sim, tem cara. Enfim, até porque essa edição única, ela tem mais páginas do que o normal, né? Ela é um pouquinho maior.
Ela tem umas 40 páginas.
É, e assim, eu já vou adiantar um pouquinho. Eu acho que transformar essas, o que seriam 3 edições nessa edição única foi o melhor que teve. Porque acho que corta a gordura e deixa ela enxugadinha, deixa mais rápida, mais coesa. Achei que foi a melhor decisão.
Sim, era pra ser 60 páginas se fosse minissérie aqui. Diminuiu pra 40, foi um terço. Uma edição inteira foi cortada.
É.
Enfim, né, voltamos aqui pro Ben Hale, né, que ele conseguiu voltar pro Edifício Horizonte. Passou pelo tratamento médico, dá um beijo na namorada, leva uma bronca da chefe.
É, isso deve ser uma coisa muito esquisita, né? Você morar no prédio em que você trabalha, porque seu chefe tá um andar de ir pra sua casa.
Pois é, né? Você não pode...
Tipo, o home office?
Em casa, tipo, imagina...
Basicamente isso.
Você tá usando teu banheiro em casa, alguém bate na porta, você abre, é o seu chefe querendo te dar um esporro. Enfim.
O famoso home office reverso.
Exato. É, rola muito. Enfim, né? O Homem-Aranha, ele tem uma discussão aqui com as Filhas do Dragão e ele descobre que o Marcos tá sumido.
Ele descobre que o Marcos não tá lá e aí ele também, onde estava testando aquela tractana que ele trouxe com ele, parece que é um raio de alguma coisa.
Isso aí, então a gente corta ali pra cena da tortura ali, onde o Rosa tá finalizando o interrogatório ali com o Marcos ali.
O Marcos tá parecendo, deve ter dado uma de fuinha do Deadpool 2, né? Porque, tipo, ele não tá sangrando nem nada, tipo, o cara não precisa fazer nada pro Marcos abrir a boca.
Nossa, eu tinha um professor no ensino médio que ele brincava, ao menor sinal de tortura eu falo tudo. Não precisa nem me torturar, fala que vai me torturar que eu falo.
Cara, isso vai ser meio off. Você já ouviu falar de um anime que tá sendo agora chamado It's Time for Torture Princess?
Eu já ouvi, tá na minha lista do Crunchyroll.
E aquele anime, ele tem toda a lista de todas as torturas que funcionariam em mim. Tipo, oferecer comida, mostrar um bichinho bonitinho, levar pra tomar um banho nas termas. Tipo, isso tudo funcionaria comigo.
É tortura reversa.
Exato. As torturinhas leves. Enfim, o Marcos já abriu a boca, então agora o Rosa, ele tá se preparando pro grande combate dele contra o Homem-Aranha, né?
É, vai começar a grande caçada dele.
Enfim, né? O Ben-Hale, ele vai atrás, né, do Marcos. E é isso que a gente vê, tipo, o Homem-Aranha com o físico meio suspeito. Eu acho que o Peter Parker, ele andou malhando muito enquanto tava na cama do hospital, né?
Enfim, ele tá na parte do bulking agora, ele tá engordando pra depois perder.
Aplicaram corticoide nele ali pra recuperação.
Não tô dizendo que essa pessoa não poderia ser um super-herói, mas eu acho que essa pessoa não é esse super-herói específico, enfim. O Ben-Hale aparece pra salvar essa pessoa, derrota aqui os capangas dos Thunderbolts. A gente descobre que essa pessoa é o Marcos, né? Só que nisso, o Homem-Aranha já é atacado pelo Rosa, que tá usando aquele trapucão que ele levou pras Corporações Horizontes.
Não, o mega canhão tridimensional.
Sim, e ele já atira no Homem-Aranha. Obviamente acerta o Homem-Aranha, sentido aranha, né? Pra quê?
Enfim, não, até legal essa parte do plano, né? Porque ele tem esse trabuco, o trabuco não funciona e ele aplica um laser que tava dentro da roupa do Marcos. E aí pega os dois.
Sim. Enfim, né? Quando o Homem-Aranha tá atrás de ser finalizado, é isso que o Marcos acaba salvando o Homem-Aranha, né? Do Rosa. O Rosa não foi derrotado pelo Ben-Hale, ele foi derrotado pelo Marcos.
É, o Marcos ele é um cara grandão, né? Ele é grande, forte, dá um soco no Rosa e o Rosa apaga.
Cara, eu tô começando a concluir que o Marcos ele é mais herói do que o Ben-Hale. Devia colocar ele pra ser o novo Homem-Aranha da empresa.
Mas é meio triste isso, né? O Rosa, depois de tanto tempo sem aparecer, não é derrotado pelo herói. Derrotado por um civil.
Ah, ele nunca seria derrotado pelo herói. O herói é o Peter Parker, não tem ele. Enfim, né? Temos aqui uma discussão, né, do Peter com o Mark. Eles meio que acabam fazendo essa... Eles meio que agora são amigos, né? Agora, de vez, não são só colegas de trabalho.
É, mais do que amigos, friends.
Exato. Enfim, e a edição termina aqui com o Homem-Aranha sendo capturado, sendo levado por aquele delegado que era parceiro do Rosa, tudo. Tava mandando os Thunderbolts com ele pra fazer as vontades do Rosa. Só que a gente descobre que o Homem-Aranha que foi capturado é o próprio Rosa, né? E ainda com uma frasezinha, "Here's Johnny", pra quem assistiu Iluminado, né?
Legal. Diversão e alegria essa edição.
Vixe, isso daí dá gatilho em fãs do Homem-Aranha. Procurem Homem-Aranha, Diversão e Alegria, vocês vão entender. Enfim, vamos voltar aqui pra saga principal, né? Vamos voltar a falar de coisa boa.
Então vamos lá, parte 4 de 6.
Sim, ela que saiu em 9 de fevereiro de 2022. Mesmo aqui aplicativo da edição 3, né? Pra quem não sabe, Chip Zdarsky, Marco Krzyzewski nas artes e Márcio Menes nas cores.
Isso aí, a edição começa mostrando então ali a repercussão ali dos drones ali do Octavius, então. Toda a parte de herói ali, todos os vigilantes ali, então estão sendo caçados ali, qualquer pequena ação deles ali já é capturada ali pelos Octobots ali.
Sim, pois é, né? Acabaram colocando as IAs, né, pra substituir a polícia agora.
É, isso é bom porque todo o plano dos Vingadores só serviu pro Wilson Fisk botar mais lenha na fogueira com a lei dele de anti super-herói, né? Que os super-heróis, não satisfeitos com a lei, foram tentar matar uma figura pública. E agora ele tem todo o direito de botar essa vigilância na rua, de drones e ficar caçando ferrenhamente os heróis.
Enfim, né? A gente vai aqui pro Otto, né? E tá aqui no escritório do Fisk. Só que o que vem, basicamente, né? Cumprimentar o Fisk pelo sucesso tudo e avisar que o filho dele foi preso.
É, essa a conversa do Otto com o Fisk é muito boa, né? Porque o Fisk, ele fala, pô, Otto, você é um cara tão inteligente quanto eu, você não tem vontade de me trair, você não vai fazer nada disso. E o Otto fala na cara dele, né? Ah, não, você fica aí com esse seu planinho de virar prefeito, beijar criança e apertar a mão de idoso, que eu tenho mais o que fazer, eu sou homem da ciência.
Eu sou superior.
Você fica com a política, eu fico com a ciência. Enfim, vamos aqui pro... Enquanto o rei do crime recebe as boas novas, eis que vemos o Matt, né, vindo visitar o Fogg, pra variar, tendo aquelas crises de consciência, né, sentindo culpado, e o Fogg já corta a conversa, fala, não, para com essa sua culpa cristã, eu fiz isso porque eu queria, se quiser eu já te perdoo, eu já perdoo os seus pecados.
É muito bom isso, né, quando seu amigo sabe exatamente qual é o seu modus operandi, sabe exatamente o que você vai falar.
Pois é, né. Pra ver como ele se conhece. Aí do lado de fora, lá tá. Esse tá vindo lá o Mike Murdock visitar, né? O Matt, né, o Demolidor já meio que desconta tudo já no Mike, né? A raiva que ele tá passando.
É, depois eles têm a cena bonitinha, o do Matt Murdock com a Christie. Ela, exato, claro, tá preocupada com ele.
Já descontou toda a raiva, agora já sobrou o amor, né? Enfim, eles se beijam tudo, vão embora. Aí enquanto isso. Temos aqui o rei do crime, né, se juntando com os Thunderbolts, que ele quer que eles tragam as crianças, né, pra ele. E ele já meio que usa o poder do Homem Púrpura pra dar as ordens neles. Mas isso a gente vai entrar em detalhes mais pra frente na série.
Daqui a pouco. Ele só dá a ordem e fala, pega lá as crianças e vai embora.
Enquanto isso, vamos aqui
Enquanto isso, na cadeia ali, a gente vê então a Sue Storm ali com um clipezinho de papel ali que ela ganhou da advogada ali. Conseguindo tirar a coleira antipoder ali e já liberando, soltando o Richard também ali pra já fazer aquele motim.
É, aquele sonho de liberdade.
É, isso é muito bom, né? Porque eu sempre tive muito medo dos poderes da Mulher Invisível, porque não é, ela só não fica invisível, ela projeta campos de força, e desde aquele negócio que ela fez, explodiu o cérebro de alguém, fazendo um aneurisma no cérebro, eu morro de medo disso.
Cara, não é só um campo de força qualquer, é um campo de força invisível, tipo... É. Você não tá vendo, você só percebe aquilo quando for tarde demais. Enfim, até o Cavaleiro da Lua acaba se juntando a eles, né?
É, inclusive, acho que nessa parte, nessa saga, enquanto tava acontecendo isso, o Cavaleiro da Lua tava nessa coisa de ele só conseguir invocar os poderes se ele estivesse cobrindo o rosto. Ele encobre o rosto com um monte de bandagens, faz o símbolo da lua na cabeça.
Sim, teve uma minissérie dele, mas a gente não vai comentar no programa porque não tem ninguém do Homem-Aranha lá na internet. Ninguém do elenco do Homem-Aranha que participou lá. Mas ele teve sim uma minissérie, se quiser vão atrás. Se eu não me engano, ela foi publicada justamente naquela spin-off que a gente comentou do Reinado do Demônio.
Isso.
Mas enfim, né? Tá aqui a Sue, o Reed, o Tony Stark, o Cavaleiro da Lua, o Punho de Ferro. Só que quem não tá precisando do sair da porrada pra... Quem não tá precisando do entrar na porrada pra sair da cadeia é o filho do Wilson Fisk, né?
É, já liberam ele. Ele até tava preso, mas é liberado porque ele é o filho do prefeito.
E ele tá possesso com o pai, né? Tipo, tá desacreditado que o pai dele meio que abandonou o crime pra seguir com essa vida política, né?
Como assim você não tá fazendo mais coisas criminosas?
Sim. Aí, né? Ele já meio que dá uma cagada na cabeça do Fisk, né? Fala que já entendeu porque a mãe dele não queria ele na vida dele, que ele é um frouxo, enfim, né? Ela dá até uma cuspida na cara dele e vai embora. É, tipo com o jantar de família. Enfim, vamos aqui, né, pros Thunderbolts enfrentando os campeões. No caso, isso o Rhino, né? Enfrentando o Miles. O Rhino é praticamente já um vilão da galeria do Miles, né? Porque eles vivem se encontrando.
Isso aí. Então a luta dá uma encrespada quando chega os Octobots. E até que descobrimos que o Rhino é um vira-casaca. O Rhino ali sabe como é. Ele sabe meio que como funcionam os Octobots e dá um selinho dos Thunderbolts ali pro pessoal que eles ficam invisíveis pros Octobots.
Sim. É, o Rimmer é ruim, mas não é tanto, né? Tipo, o cara... Isso tava meio na minissérie do Thunderbolt, ele é o único lá que não matava geral, né?
É, e aqui a gente vê que o Rhino é estritamente contra o plano do Wilson Fisk, desse negócio de capturar a criança, ele acha completamente errado.
Sim, né? Agora o Miles, ele meio que informa os Vingadores sobre o próximo passo do Wilson.
É, ele fala que as crianças estão pela cidade e que elas estão sendo procuradas pelos Thunderbolts.
Enfim, né? Mas enquanto isso, vemos o Wilson Fisk aqui na lareira, bebendo, olhando da lareira, né? A Mary pode chamando ele lá. Você não vem pra cama, querida? Não, não, não tô aqui. Ele tá meio nervoso com essa coisa, né? Ele ficou meio bugado com essa coisa que o Homem Procurador comentou, que foi o poder dele que fez ele perder, esquecer a identidade secreta do Demolidor. Então ele decide fazer a coisa mais lógica, né? Que ele poderia fazer agora que ele tem o poder do Homem Púrpura. Ele meio que sai da casa dele, vai lá pro telhado e ele ordena a si próprio pra que ele se lembre.
É, e é legal que isso vem pra ele meio por acidente, né? Ele tá conversando com a Meredith Floyd, ela fala também que não consegue lembrar de algumas coisas, como eles se conheceram, os primeiros encontros e tal. E aí, sem querer, ele fala, né? Poxa, eu gostaria que você lembrasse disso. E aí ele lembra, e aí ele se dá conta de que ele pode fazer, usar esse poder do Homem Púrpura de outro jeito, né? De não só influenciar as coisas, mas poder influenciar a própria memória.
Sim, e nisso, ele dá essa ordem, a cena é bem legal, tipo, a última página do Wilson Fisk na chuva, e a única coisa que ele fala é Matt Murdock.
E não só isso, né, vamos ver aí o que mais ele pode lembrar, porque ele só falou, se lembre.
É, inclusive temos aqui aquela frase, Born Again, né, que é bem famosa do Demolidor, né, vai ter uma série com esse nome. Só que não dá pra traduzir ela aqui pro português, porque aqui no Brasil traduziram a história como A Queda de Murdock.
Vamos fechar o programa então hoje com a parte 5 de 6?
É, a parte 5 de 6. Ela que teve. Ela que saiu aqui em 9 de março de 2022, mesmo que criativa, se dar o roteiro, Mark Sheck nas artes, e Márcio Menes nas cores.
Isso aí, começamos a história então ali com o Wilson Fisk remoendo agora as lembranças do Matt Murdock ali. E prometendo matar ele ali.
Sim.
É muito bom esse primeiro quadro, né? Porque é o Demolidor tirando a máscara e ainda tem uma máscara por baixo da máscara.
E ainda aparece depois o rosto do Matt Murdock meio que sorrindo pro Fisk, né?
Isso, depois que ele lembra. E aí agora ele não consegue tirar isso da cabeça.
Sim. Enfim, vamos aqui pras crianças púrpura, né? Tá aqui jantando, tudo. Acho que a velha realmente, ela tá... sendo controlado, porque ela tá praticamente uma garçonete aqui pras crianças. Só que eis que aparece aqui o agente americano.
É, ele faz um toque-toque na porta, até as crianças falam, não, não abre não, e aí ela abre, ela não, né, na verdade, uma das crianças abre e o agente americano tá lá. E a criança imediatamente tenta controlar o agente americano, usar os poderes. A gente vê que quem tira esse controle é a Electro, que dá um choque nas crianças e apaga todas elas.
Enfim, né? Enquanto isso, o pessoal tão prendendo aqui as crianças púrpuras, e eis que quem aparece pra deter eles são os Vingadores. Só que pra deter os Vingadores aparecem aqui os Thunderbolts, que tem um novo membro agora pra substituir o Rhino, que é ninguém mais, ninguém menos que um recém-ressuscitado Abominável.
E o Abominável, ele não tá nem aí, ele mata mesmo.
Sim, o Abominável é basicamente o Hulk do mal, então a coisa realmente tá preta aqui, ou melhor, roxa.
E é legal que quando os campeões aparecem, né, como os Thunderbolts estão prendendo crianças, é Jessica Jones que vem com eles e fala, ah, por que você não tenta prender essas crianças aqui? E aí tem a luta do Abominável, ele tenta acabar com os Thunderbolts. A Jessica Jones, ela pega de surpresa, bota uma coleira inibidora dela, e aí os drones vão pra cima. Tem que fazer os campeões baterem retirada.
E o Miles é quem acaba levando a Jessica, tudo, né?
É, porque ela agora tá sem poderes, não pode voar.
Enquanto isso, né, temos aqui a briga dos parceiros do Mike, o filho do Rei do Crime, aqui. Aqui o Mike, ele é contra o uso de violência, né, e o filho do Rei do Crime aqui, ele tá meio que disposto a sujar um pouco as unhas aqui pra ser o próximo Rei do Crime.
É, ele fala que ele vai ter que se sujar e ir pra lama.
É, nisso o Mike, ele revela que ele não é uma pessoa de verdade e que ele tem uma garantia, né, que ele tem uma das pedras normes com ele pra... ser usada, né? Caso a coisa fique preta pra ele. Pra quem não sabe, são umas pedras asgardianas que podem realizar desejos. Ou seja, não é...
É a pedra de pedra de ajudar o roteirista. Enfim, dependendo da pedra, faz o que quiser.
Sim, é o ferramenta de roteiro. Enfim, vamos aqui pro edifício do quarto, pro Homem Púrpura, né? O rei do crime acaba decidindo ele trair o Otto, né? Ele fala que agora ele mudou os planos, ele não quer mais saber de ser prefeito de Nova York, e para realizar esses planos ele precisa se livrar do Otto. Ele até comenta que o Otto, ao contrário dele, ele é muito fechado nele mesmo, e ele acaba usando os poderes do Homem Cooper para controlar o quarteto superior, né, para atacar o Otto. Porque o Otto, ele não pensou em colocar uma proteção pros companheiros dele, só nele. Enfim. E nisso...
É incrível que o Wilson Fisk ele consegue dominar o Homem Púrpura com os próprios poderes.
Sim, o Homem Púrpura que agora tá mais poderoso porque ele recebeu o poder dos filhos dele, né?
É isso.
E ele decide libertar o Homem Púrpura na cidade e fala, ó, Homem Púrpura, bota fogo na cidade, acaba com todo mundo, mate todos eles, faça o que for preciso. Eu não sei nem se o Wilson Fisk tá controlando o Homem Púrpura não, porque pela cara dele, o Homem Púrpura tem essa intenção mesmo de fazer isso.
Ele deve ter feito igual ele fez com a galera de Nova York, né? Deu uma sugestão, falou, vai lá, faz o que você sabe fazer.
Exato. Enfim, voltamos aqui pro Homem-Aranha, né? Aqui com os Vingadores, já terminou de resolver a treta lá. Eles estão com o único filho do Homem-Púrpura que restou, a gente vai ver na próxima no programa porque ele não foi capturado. Mas enfim, né? Enquanto eles estão aqui conversando, a gente descobre que tem algumas coisas estranhas acontecendo nas ruas, né? No caso, os Thunderbolts e o Quarteto Superior, eles estão sob o controle do Homem Púrpura. Os Vingadores, eles vão lá tentar resolver esse problema. Só que a gente vê que a coisa tá um pouquinho feia, né? Que agora o Homem Púrpura, ele tá controlando toda a cidade. Todo mundo mesmo. Tipo, sabe aquelas manifestações que teve nas ruas? Pois bem, o Homem Púrpura fez uma manifestação que só tem ele. E o povo
The Walking Dead.
Sim, e agora é a violência, né? Não é pacífico, não.
É literalmente uma horda de pessoas com olhos roxos quebrando tudo.
Pra meio que encerrar, né, o programa, a gente vê aqui o Mike voltando pro apartamento dele, vendo tudo revirado, né? Ele logo pressupõe que foi o colega dele que foi atrás das pedras normes que estavam com ele. Só que a gente descobre que não era o Mike, que o filho do rei do crime que foi lá, e sim o próprio rei do crime, que acha que o Mike é o Matt Murdock.
Não, pra ele não tem como saber, né? Eles são a mesma pessoa.
E o Fisk, ele tá totalmente passional aqui, porque ele tá indo pra matar o Mike. Ele tá descendo a porrada nele, e pelo que parece...
Não sobrou no Mike.
Descansa em paz, Mike. E é isso, né?
Por hoje ficamos por aqui.
Por hoje a gente termina, né? Agora acho que a gente vai pras notas.
Notas? Voluntário pra começar?
Eu vou dar duas notas aqui. Uma pra saga principal, uma pro Homem-Aranha.
Show.
A saga principal, ela tá bem bacana. A história, ela tem um ritmo muito bom, boas cenas, impactantes. O elenco tá bem equilibrado. Temos vários potes, assim, diferentes, meio que seguindo uma linha única, né? Não é bagunça. Até mesmo os próprios spin-offs, mesmo você não acompanhando, você consegue meio que entender por cima o que tá acontecendo neles. Eu acho que é, assim, uma mega saga bem acima da média. Vou dar pra ela uma nota 8. Agora, a edição do Homem-Aranha, ela é, tipo, bem qualquer coisa mesmo, né? Eu achei bem broxante, né? Tipo, o Rosa não ser derrotado pelo Homem-Aranha, mas pelo coadjuvante do Homem-Aranha. É bem triste isso, o que a gente tá vendo do Ben-Hale, ele só apanhar, né, nas edições que ele aparece. Ele agora não tá conseguindo nem ele mesmo derrotar os próprios vilões do Homem-Aranha. Mas não chega a ser ruim. É uma tramazinha simples, bem direta. Homem-Aranha contra a Rosa, porradaria do vilão da semana. Vou botar pra ela uma nota 7. Tá bem na média.
Tá anotado.
Então eu vou seguindo ali então, a dinâmica do Gustavo ali, vou também separar em dois. Da parte do Homem-Aranha ali, que nem ele comentou, ele é bem café com leite ali, um negocinho simples, assim, uma leitura fácil. Mas o fato ali do Homem-Aranha não, praticamente não ter feito nada além de apanhar, dar uma pesada pra mim, vou dar um 6, então. E pra principal ali, principalmente pela edição 4 ali, que tem a questão do Rei do Crime lembrando de volta quem que é o Demolidor ali. Aqueles quadros ali eu achei lindo, assim, o negócio quase virou papel de parede ali. Eu vou dar um 8,5.
Bom, eu vou começar com a história do Homem-Aranha, essa história única. Como eu já tinha falado, achei bem, bem melhor ter, ser uma edição única do que três edições. Acho que se fosse três edições ia ficar super cansativo, ia ficar mais maçante. Então acho legal que foi resumido em uma edição grande. É, o plot legal, dá um começo de história interessante do Rosa tá tramando tudo, dele ter essa coisa de voltar e querer ser um novo rei do crime. Meio chato dele ter sido derrotado nessa única edição, ele podia ter escapado, deixar pra um arco pra frente, pra ele fazer mais alguma coisa, mas não achei ruim não. Então vou dar uma nota 7 também. É, quanto à arte, eu prefiro a arte da saga principal. Eu acho que a arte da edição do Homem-Aranha, ela cai um pouquinho, mas não é ruim não. É bonita de ver, dos personagens mascarados até os personagens sem máscara, os rostos desenhados dos personagens não é ruim, não é feio, é legal. Mas eu gosto muito mais da arte do Marco Chetito da saga principal, então acho que eleva. E a saga principal está se desenvolvendo de uma maneira muito legal de suspense, essa trama, todo o envolvimento do Wilson Fisk com os poderes do Homem-Púrpura. O Wilson Fisk é um cara que ele sempre quer poder e ele ter o Homem-Púrpura na mão, que influencia todo mundo, é assim, o par perfeito. Tô achando legal. Os ganchos de um número para outro são excelentes. O Wilson Fisk, num número, descobrir quem é o Matt Murdock, depois ele tá obcecado, e aí depois no final ele matar, entre aspas, quem ele acha que é o Matt Murdock, tá excelente. Então eu vou dar uma nota 9 para a saga principal. Tá indo bem pra caramba. Aí vocês me dão só um segundinho, que eu tenho que abrir a calculadora, que eu sou de humanos, eu não sei fazer conta. Então a saga principal, a gente fica com uma média de 8,5. E a história do Homem-Aranha, a gente fica com a média de 6,6666, que a gente joga pra baixo, fica com a média de 6,5.
Pois é, né? O programa vai ficar com a média 7,5. Mas uma média boa.
Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui hoje. Semana que vem a gente tem mais. Lembrando que toda sexta-feira a gente tá aqui com o Trip View, que é o programa que a gente fala sobre histórias atuais do Homem-Aranha. A gente vai fazendo review junto com vocês. É sempre legal vocês terem a revista na mão ou então irem acompanhando junto. É, toda quarta-feira a gente tem Trip View Classic, que é exatamente a mesma coisa, só que com revistas velhas do Homem-Aranha. A gente começou nos anos 60 com o surgimento e hoje já tá nos anos 90 com a saga do clone. E exceto a última sexta-feira do mês, que a gente não tem nem Trip View, nem Trip View Classic, a gente tem o Tripcast, que são podcast num tema mais, de temas mais específicos, ou um tema, a gente escolhe um tema e fala mais sobre ele. A gente deve fazer um cast sobre o filme da Madame Teia, nada certo ainda, mas provável que tenha. E você pode seguir a gente em todas as redes sociais. O Tripview Classic e o Tripcast estão em todas as plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast. Agora no YouTube você pode assistir lá a gente falando com as nossas carinhas. Então, qualquer agregador de podcast, a gente tá lá, Tripview, Tripview Classic ou Tripcast. E a gente tá em todas as redes sociais, como @aracnofan. A gente tem Twitter, Facebook, Instagram, grupos no Facebook, inclusive grupos no WhatsApp. Se você quiser participar dos grupos do WhatsApp, é só pedir acesso, a gente libera acesso, não tem problema. Inclusive, você pode ajudar a gente também financeiramente com o Padrim, padrim.com.br/aracnofan. Entrando lá, você tem várias opções de ajuda financeira. Qualquer dinheirinho ajuda para manter esse projeto de pé. E lembrando que se você não puder ajudar a gente financeiramente, ouvir o programa, se inscrever nos canais, já é excelente pra gente, a gente agradece muito. É isso? Deixei alguma coisa de fora?
Não, acho que é isso mesmo.
Acho que é isso aí.
Então é isso. Galera, digam tchau.
Então tá, tchau, até galera. A próxima, gente.
Tchau, gente.
Até
boa
próxima.
Noite.
Boa noite.